Muito boa noite a todas e todos. Estamos começando um pouco esbaforidos o quinto episódio do programa Em Comum, produzido aqui dos estúdios da Silva Jardim, da Unifesp, diretamente de Santos, para todo mundo, pelas ondas da internet. Hoje a gente vai se dedicar no nosso programa a debater arte e cultura como um bem comum. A gente vai ter, como sempre, e já se tornou uma tradição nas nossas edições, as intervenções, as ideias cabeçudas. Hoje a gente vai experimentar pela primeira vez uma ideia cabeçuda em espanhol. É da Esther Villacampa, de Barcelona. Ela é coordenadora do Barcelona Creative Commons Film Festival. A gente esteve junto agora na Colômbia e eu pedi para ela trazer uma reflexão, já que era essa a nossa temática dessa semana. E a gente também vai ter uma reflexão da Georgia Nicolau, que é a nossa parceira no Instituto Procomum. Ela também é diretora do Instituto e tem feito uma pesquisa especificamente com essa temática. Recentemente ela esteve na Holanda acompanhando, inclusive, um centro cultural que tem se desenvolvido com base nessa premissa, e ela vai partilhar isso com a gente. Na música, a gente vai ter o prazer inenarrável de contar com as intervenções do DJ Luffer, co-criador do Futura África, uma figura que aqui em Santos todo mundo conhece muito bem e que cada vez mais se torna conhecido no mundo todo. Afinal de contas, a gente precisa ouvir música boa, tocada por gente bacana. E aqui no estúdio, a gente tem hoje a participação do Fabrício Lopes e da Aline Benedito, a Fixa. Eu vou apresentar eles daqui a pouquinho, explicando um pouquinho melhor. Mas antes de explicar quem são esses dois artistas, eu quero dar a minha boa noite ao meu parceiro de voz aveludada, aquele que vocês esperam ansiosamente todas as semanas. Boa noite, Victor Souza.
Boa noite a todos os ouvintes. RadioSilva.org ao vivo. Em Comum, episódio 5, Arte e Cultura. Hoje com Benedito Aline e Lopes Fabrício. Arte comum para... Arte e cultura para o comum. Todas as segundas-feiras, 19h30, ao vivo do estúdio RadioSilva.org, Unifesp Baixada Santista. E, posteriormente infinitamente, disponíveis em mixcloud.com/instituto_procomum. mixcloud.com/instituto_procomum. Acompanhe também as novidades do Em Comum, Lab Santista e Instituto Procomum nas redes sociais. /Procomum. Música livre, ideias cabeçudas e papo reto. Rodrigo Savazzone.
Muito bem, Vitinho.
Hoje o programa está suado, está transpirado, porque tivemos arte é suor, é trabalho também, né? É dedicação, é persistência. Tivemos um
pequeno contratempo.
Um pneu furado. Mas chegamos ao vivo pontualmente. Então bora que o programa hoje vai ser muito legal.
Sempre contando com o inenarrável prazer de ter na operação técnica e nos comentários adicionais, mas não menos importantes, Stephanie Scaiafo, que já, como temos feito todas as segundas-feiras, transformou o nosso início de semana num domingo glorioso.
E também na sistematização de conteúdo, né? Acompanhe o Facebook da Rádio Silva, porque todo o conteúdo que a gente vai falando aqui, ele vai caçando os links, vai postando ali.
E a gente vai complementando, exatamente.
Exato, muito bacana.
Bom, hoje a gente tem aqui no estúdio, primeiro eu vou começar pelas mulheres, a gente tem a Aline Benedito, a Fixa, que é artista urbana, arte educadora e produtora social, conhecida como Fixa, realiza grafites, stickers, posters, arts, stencils para promover uma arte contemporânea feita do povo e para o povo. Boa noite, Fixa. Tudo bem? Seja bem-vinda.
Boa noite a todas e a todos que estão aqui ouvindo a gente. Obrigada pelo convite e vamos aí.
Muito legal. E também temos o Fabrício Lopes, que é nascido aqui, natural de Santos, bacharel em artes plásticas pela FAP, mestrado em poéticas visuais na ECA, membro fundador da Associação Cultural Jatobá e do Ateliê Espaço Coringa. Desde 2007, trabalha em seu ateliê no bairro do Valongo. E seu trabalho é influenciado e aborda a história da cidade. Utiliza xilogravura, desenhos e pinturas como técnica. É isso aí? Muito bem-vindo, Fabrício.
Tudo certo. Boa noite, Rodrigo, Vitor, Stefano.
Stefanis.
O Stefanis é um grande DJ.
É isso mesmo.
Eu lembrei dele agora.
É isso mesmo.
Não, você colocou som numa festa que eu fui, foi incrível.
É, ele é excelente. Excelente. Ele se esconde aqui, de professor universitário.
Obrigado, gente. É um prazer enorme estar aqui. Meu primeiro programa de rádio. E eu acho isso incrível mesmo, porque a TV como a gente conhece deve acabar, o rádio não.
É, sem dúvida.
Ele tem essa característica muito próxima aí da Shiloh, porque não vai mudar nunca, o rádio é o rádio.
Então, e a gente tem feito esse programa aqui até para compartilhar com vocês e com os nossos ouvintes. Ele acontece, né, ao vivo, todas as segundas-feiras. Foi feito um convite para a gente ocupar esse espaço. Essa é uma rádio comunitária, universitária, pública. Um projeto muito bacana da Unifesp. E a gente tem o maior prazer de participar dele. E ele tem tido cada vez mais uma repercussão enorme. Mas eu queria começar falando de vocês. Eu queria, na verdade, começar com a Aline, com a Fixa. A gente já tem se trombado por essa cidade de vários jeitos e de vários lugares, né, Fixa? Eu queria que você falasse um pouquinho, contasse um pouco pra gente como tem sido trabalhar com arte urbana aqui na Baixada, mas não só, e o que é o ponto central e o que você tem discutido com o teu trabalho.
É, eu já desenvolvo, né, o trabalho há 10 anos. O conceito do meu trabalho são as meninas bruxas, que quando eu comecei em Santos não havia mulheres pintando. E eu desenvolvi um trabalho com animais. E aí eu sempre era confundida com meninos. E aí eu ficava muito chateada. Aí eu pensei, nossa, como que eu posso reverter isso, né? E mostrar que tem uma mulher pintando, uma mulher que está na rua, que quer falar também, né? Que consegue fazer todas as coisas. Que a arte de rua, ela é uma arte de peão, né? Não desmerecendo os peões, mas ela é, né? Você carrega sua escada, você tem que montar seu andaime. E isso, visto por uma mulher, não, né? As pessoas não acreditam que você consegue fazer isso. E aí foi quando eu desenvolvi as Meninas Bruxas, que é uma reivindicação mesmo do espaço público, das mulheres estarem no espaço público, delas falarem com as outras mulheres, né? E aí foi surgindo essa conexão. A minha arte, ela vem bem com esse chamariz mesmo, assim, né, da mulher, de olhar a mulher com os olhos mais carinhoso, que ela consegue fazer coisas, que vai passando o tempo, as mulheres, elas sempre são ensinadas para que a outra mulher seja rival da outra, né? E isso não é legal. Isso a gente agora, com os nossos estudos, com os nossos clãs, né, que a gente chama dos clãs das bruxas, a gente vai desmistificando isso e ajudando as outras mulheres a conseguir fazer algumas coisas que elas sempre tiveram sonho e não conseguiram. Então é mais ou menos isso, e também é uma forma política, né? O ato de você sair para a rua pintar de mulher é um ato político, porque quando você sai, você tem que pensar uma série de coisas. A roupa que você vai sair, como que você vai se portar no lugar, sabe? Então isso aí também é uma forma de você ir para a rua e às vezes ir com a roupa que você quer. Eu tenho amigas que elas pintam de biquíni, que é um ato político, porque o corpo são delas, elas expõem o corpo como elas quiserem e tem que ser respeitada, entendeu? Nos lugares que está. Então é mais ou menos uma forma mesmo, até para mim mesmo, me reconhecer enquanto mulher nesse espaço público, nessa política que a gente tem de levar a arte urbana e ter esse contato com a rua. E a rua é maravilhosa, né? Você encontra as pessoas mais profundas do universo, elas estão na rua, né? Que são os mendigos, os moradores de ruas. E aí vai.
Muito, muito, muito bacana. A gente vai voltar a essa temática da relação entre espaço público, cidade e arte. Mas eu queria começar, então, ouvindo também um pouquinho o Fabrício. Fabrício, muito prazer ter você aqui também. A gente tem...
Obrigado, Rodrigo.
Faz tempo querendo voltar a conversar, né?
Sim,
e aí deu certo da gente fazer isso aqui nas ondas do rádio, quer dizer, nas ondas ou nos beats do rádio. Conta um pouquinho pra gente, Fabrício, você tem um trabalho também já, né, bastante reconhecido, mas tem um lado aí muito importante também do teu trabalho, que foi a opção por estar aqui, por estar em Santos e por construir o teu ateliê e o teu espaço de intervenção também em relação à comunidade ali onde você pinta, né, e produz a tua arte. Então conta um pouquinho pra gente.
Mesmo tendo saído da cidade jovem para estudar, atrás de uma formação, né, em arte, eu sempre voltava para Santos para visitar meus pais e era isso. Para mim, o habitual era voltar para Santos, pegar minha bicicleta e sair de rolê no centro, no Porto, para desenhar, fotografar e essas coisas todas, né? Então, sempre tinha essa mística em torno desse lugar tão antigo da cidade, que é principalmente ali o Valongo e a zona portuária. E isso, eu não me desconectei dessa realidade, né? Eu vinha para cá e colhia material para voltar e trabalhar em São Paulo. Na época, nós tínhamos um ateliê coletivo, que é o próprio Espaço Coringa, que durou 11 anos, que foi, na verdade, foi fundante nas relações que hoje eu travo com a própria cidade, com com a educação, com o sistema de arte em si. Então foi uma experiência que, sem o lastro da experiência coletiva, realmente eu acho que eu não estaria onde eu estou hoje. E eu trabalhava em São Paulo ainda nessa época. Em 2008 a minha filha nasceu e aí eu voltei para cá, né? Voltei a morar em Santos. Já tinha um ateliê no Valongo. Estou há 10 anos ali na Visconde de Vergueiro, em frente a uma torrefação que é muito legal, o Rei do Café.
Inclusive tem uma chilo sua, né?
Tem uma chilo, tem um afresco dos pobres lá, que a gente chama, que é o afresco que está colado lá na torrefação também há 10 anos, já virou um ponto turístico. E essa relação ela foi catapultada, na verdade, quando eu voltei para Santos, porque o trabalho, na verdade, aí houve um mergulho nessa atmosfera mesmo do centro, aqui da região do Porto. Obviamente, no mesmo momento que eu voltei, eu carregava comigo uma energia de fazer dessa política das artes, de realmente pensar um espaço que estaria também estruturado nessa tríplice bandeira aí, que é formação, produção e difusão em arte. Então voltei, nós já imediatamente montamos um ateliê, que era o Estúdio Valongo, era um ateliê coletivo, colaborativo, associativo, tudo mais, a pessoa pagava um pouquinho e trabalhava lá livremente, ali na sala contígua à minha, enfim, no mesmo prédio. E fiz a dança das cadeiras, né? E fui atrás das secretarias, dos órgãos públicos, para realmente catalisar esse processo do que seria um espaço de produção ali no centro, porque isso estava muito ali na curva do Alegra Centro, dos programas de revitalização, né? Dos programas de ocupação ali, dos espaços do centro histórico. E para mim era uma coisa que era chave, era um ponto-chave e era muito claro ao mesmo tempo. Assim, não havia possibilidade de recuperação da área se não houvesse um investimento em ocupação humana, na verdade. Porque a boate chegava ali, ia ficar 2 anos e ia embora, acabou, não ia deixar nada. A gente precisava sim de espaço de produção, espaço de circulação, que obviamente iriam superar esse lugar ocioso, insalubre. Você não dá um rolê ali gostosinho, bonitinho, no sábado, no domingo, no centro. Sim. É sempre uma superação. Então, me parecia que era uma chave. Mas isso foi muito difícil. Então, como entre fazer essa rodada política e produzir, né, poesia, você não consegue dar conta de tudo. Então eu fui até um ponto ali, até um limite. O ateliê, o Estúdio Valongo funcionou por 3 anos, foi bem bom. Mas enfim, eu estou ali e estou feliz. Para mim é um lugar dos sonhos ainda, ter um ateliê aqui no centro da cidade.
Você conhecia um pouco essa experiência fixa? Você sabia que ali, naquele ponto, o Fabrício tinha conseguido articular um estúdio coletivo de artistas plásticos? Você tinha ideia?
Não tinha ideia e não conhecia o Fabrício também. Para mim está sendo uma honra conhecer ele hoje aqui. Eu já conheci
também,
o trabalho
adoro
dele.
Adoro o trabalho dela.
E foi um encontro mesmo bem bolado por vocês, da gente estar se encontrando.
Foi demais.
Que ótimo, porque na verdade esse é um pouco também o papel, da verdade, que a gente quer cumprir, ou é que a gente acha que faz sentido cumprir, né? Que é curto-circuitar os espaços e aproximar as pessoas. Acho que a rádio tem essa função e também um pouco o laboratório. Fixa já esteve com a gente lá, o Fabrício está convidado a conhecer, porque é também um pouco levar esse sonho adiante, né? Da gente ter espaços de produção e intervir sobre a cidade. Mas eu queria aproveitar para voltar um pouquinho no ponto que a Fixa tinha trazido, e até acho que conecta um pouco com o que o Fabrício trouxe também, que é essa relação com o espaço urbano e as tensões que ele produz, né? A gente sabe que uma das questões, quando a gente fala em comum, quando a gente pensa nessa palavrinha, é justamente pensar como é que a gente se associa a processos comunitários verdadeiros, como é que a gente estimula, né, as articulações políticas, culturais, de baixo para cima. E teu trabalho passa muito por isso também, né, Fixa? Você me contava um pouco, tanto na relação com o seu trabalho de arte e educação, quanto também na associação com grupos, com trabalhos de intervenção, né? Por exemplo, com Luzes da Vila, que a gente conversava com... Enfim, queria que você falasse um pouquinho como é que você vê o papel do artista nessa relação, no envolvimento com as comunidades e com esses processos políticos.
A gente está vivendo agora uma censura na arte, né? O grafite, ele já vive essa censura desde sempre, né? Porque ao passar do ano, a gente é sempre abordado pela polícia, pelo guarda municipal, que aborda a gente já com arma apontada para a gente. Então, a gente já tem essa censura da rua. E quando você leva a sua arte para esses espaços e um mendigo ele te fala: você está pintando a parede da minha casa? E aí você faz uma reflexão mesmo: o que é a casa? O que é o espaço? Né? Como que você vê o espaço, o seu espaço, o espaço do outro? Então, isso te faz refletir muito, e isso que faz, eu acho, que os artistas urbanos a sair para a rua e querer fazer as suas intervenções. E o grafite, ele é esse ato de fazer ilegal. Uma vez que ele é autorizado, ele já não é grafite, você já está falando de linguagem de grafite, né? Mas o grafite, a essência dele é você ir procurar um lugar que está abandonado e você transformar esse lugar para você, para as outras pessoas que passam pela cidade, pelas pessoas que vão para esse lugar, às vezes dorme na sua arte, e aí você encontra essas pessoas e elas te contam da sua arte. Você cola um sticker, o cara vem, muda o sticker de lugar porque ele está na rua, a rua é dele. E também você, esses são os seus seguranças, né? Quando você está pintando, você cria essa relação tão profunda com essas pessoas que moram na rua e que não são olhadas, né, pelo poder público, que essas pessoas, elas são como se elas fossem um lixo. Vamos tirar que teve o fato da luz, né, lá em São Paulo, das pessoas com problema, com drogas. Então é mais fácil a gente vir, fazer isso, eles mudam de lugar, ok, né, tá ótimo. Então, a gente está passando por uma situação bem problemática na arte, né, que acho que a gente não tem que ficar calado. Né? Essa censura da exposição no Rio de Janeiro, a censura do teatro, sabe? Então, é uma forma muito política, muito dominadora, muito controladora, porque querem criar o que a gente tem de mais precioso, que é a liberdade de expressão. Né? E se ela consegue fazer essa censura com isso, depois ela consegue falar com o que a gente fala e depois com o pensamento. Né? Porque a cultura está entrelaçada muito com a educação. Então, o meu trabalho, eu tive a oportunidade, eu sou uma pessoa privilegiada que eu quero fazer pelos outros. E o fazendo pelos outros é eu ir num lugar que as pessoas não vão, porque tem medo, porque acha que as pessoas de lá não são legais. E, meu, você encontra pessoas maravilhosas nesse lugar que você não encontra aqui, né? Que é que você está pintando, a pessoa te chama a polícia. Lá eles te fazem uma feijoada, te chamam para a casa deles para comer, entendeu? Então, você cria uma relação do que é mesmo a arte, onde ela tem que estar, né? Quem tem que ter esse acesso? Então, é um viés, assim, que é uma linha que a gente vai construindo e tentando reverter isso, levando a arte mesmo, que eu acho que é a única coisa que pode salvar as pessoas, sabe? Ou você consome ou você faz. Sem ela, você não fica.
Excelente frase. Ou você consome...
Ou você faz.
Ou você faz.
Sem ela,
você não fica.
Grande.
Vitinho, vamos pintar isso, né? Vamos pedir para a Fixa pintar isso na porta do nosso espaço,
cara? Eu acho que pode ser o nosso futuro jargão esse.
Eu acho que o programa...
Pra minha vida, eu vou levar ele, cara.
Um tatuar no peito, cara. E você, Fabrício?
Eu ia complementar o que a Fixa colocou, coisas muito legais, assim, que tem um artista alemão que é o Beuys, né? O Joseph Beuys. Baita artista, assim, dos anos 70 até os anos 80, assim, estava ali surfando a meca do mercado de arte internacional. Foi um cara que foi o fundador do Partido Verde na Alemanha. É, tinha um pensamento de escultura social ali, uma coisa inacreditável, um cara que levava o trabalho para outras esferas mesmo, assim. Ele trazia uma definição, assim, do que é arte, da capacidade do objeto artístico. O que era fundamental no objeto artístico era a capacidade de comover, mas, assim, ele dizia que a comoção ela estava vinculada com uma ação conjunta, era o comum agir, né? Então é isso, assim, no momento que o trabalho, ele se conecta com alguém, ele passa a funcionar, o motorzinho dele começa a girar. E aí, quando a pessoa vai e faz uma feijoada para você, ela foi tocada pelo trabalho. Ela está muito emocionada com isso. Então, eu acho que, hoje em dia, para mim, assim, não tem nada mais subversivo e necessário do que o grafite e a pichação, né? São duas manifestações... De natureza imbricada na natureza da cidade, e que são as únicas manifestações que, no meu ponto de vista, elas rivalizam com a publicidade. É, então, para mim, é fundamental assim, você ter a gente. E para mim também foi uma felicidade enorme ver nos últimos anos uma geração de artistas que estavam trabalhando na rua, fazendo grafite, né, e de alta qualidade, com desenho incrível.
Né? E aqui cresceu, um, né? Aqui, assim, você estava falando que quando você começou, você era a menina que pintava. E hoje a gente tem uma cena também, né? De mulheres pintando aqui na Baixada. Você faz parte dessa cena. Você é a...
Assim, eu quando eu comecei, eu acho que eu fui a pioneira, mas a gente tem a Forca, que tem um trabalho também muito, né, consistente. Tem algumas meninas do BOMB, que ela não é de Santos, mas estuda aqui na Unifesp, também do BOMB. Então, hoje a gente consegue ter, né, ver outras mulheres fazendo e estar pontuada na cena, né? Uma coisa que o Fabrício falou da pichação, eu estive na Espanha ano passado e lá fora a pichação é considerada o grafite brasileiro, porque a pichação é uma coisa criada por nós, né? Ela nasceu aqui no Brasil. Você vai para fora, você não vê pichação, né? Ela é intrínseca, nascida no Brasil. Então, quando eu fui para lá, eu não fazia muita pichação. E quando eu fiz o meu trabalho, os artistas de lá falaram: mas como assim? Você não vai fazer uma pichação? Eu tive que inventar um picho para colocar no meu trabalho, porque os 8 artistas que estavam lá do mundo inteiro não caracterizaram o meu trabalho de grafite como brasileiro se não tivesse a pichação. Então, isso aí é muito importante
mesmo. Tem uma coisa que eu acho interessante da pichação, né? Porque a gente sabe que a arte também ela pode rapidamente virar indústria, né? Mas o picho, eu acho que talvez seja a única manifestação que não vira indústria. Porque ele cumpre o único objetivo, que é invadir a propriedade privada, é causar um vandalismo e causar um choque, um espanto, né? E é isso que ele causa, né? Eu acho que, não sei, eu amo picho, mas acho que se picharem a minha casa, eu vou ficar chocado, vou ficar espantado. Talvez até o próprio pichador fique, né? Então, eu acho que essa retórica perfeita do picho, ela é inquestionável, talvez, né? E é agressivo, né, também, né? Não é pra ser bonito, né?
Então... É algo que eu acho que condiz com a dinâmica das cidades que a gente construiu pra si.
Sim.
Né? Você vê o picho e São Paulo, assim, que é casamento mais coerente do que, né, São Paulo grafitado e pichado do
caos
jeito
com caos, né?
É, mas é interessante que, assim, se você olhar e se você notar, tem uma relação de devolutiva, né? As linguagens, elas surgem também dos seus contextos socioculturais, históricos, né? É interessante quando a relação de pertencimento com o espaço, ela produz um outro tipo de relação com esse meio, que é o como você se relaciona. A Fixa dizia, por exemplo, né, meu prazer é ir para uma área devastada, degradada, o que quer que seja, onde as pessoas não querem estar, e transformar, a partir da minha arte, da minha pintura, aquele determinado entorno urbano. Né? Tem uma relação afetiva aí, né? Tem uma relação amorosa com isso. Né? O picho, ele já vem, na verdade, de uma devolutiva para uma cidade que exclui, né? Que segmenta.
Ele é um grito, né? É um picho grito. É um grito. Se você não me ouve, você vai me ouvir em qualquer lugar, entendeu?
E eu vou mostrar para onde eu sou capaz de gritar, né? Porque daí tem toda essa construção
exato.
Dos caras fazerem... Eu me lembro que eu estava trabalhando na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria, e cheguei de manhã, assim, tinha um prédio que está abandonado, que ficava bem em frente à janela onde eu trabalhava, e os caras simplesmente pintaram a fachada inteira, assim, meu. Não sei como eles fizeram aquilo.
Então, tem toda uma hierarquia do picho. O cara que só faz lá em cima, que só faz lá embaixo, entendeu? E tem um monte de técnica que eles criam para descer de rapel. Pra tem, chegar. Meu, incrível, assim. O picho é uma coisa, um grito mesmo da cidade que não escuta quem precisa, né?
Agora, é muito interessante isso, porque, em alguma medida, o Fabrício falava uma coisa, né? Assim, a comoção e na a decomposição da palavra, né? O comum agir, né? Uhum. Essa relação simbiótica que se gera entre o meio e a mediação, né? Uhum. Entre o artista e aquele que recebe a obra, que a gente vai cada vez mais dissolvendo isso também na arte contemporânea, né? Eu queria retomar isso porque, na verdade, uma das coisas que a gente tem discutido muito é como que esses meios, né? Seja a cultura ou seja, sobretudo, a arte, podem nos ajudar, na verdade, a construir entornos políticos culturais muito mais saudáveis, né? Vocês acreditam nisso? Vocês acham que a arte pode ser um vetor de transformação social nesse sentido?
Posso responder? Uhum. Sem dúvida. Sem dúvida, porque tem uma coisa muito clara, assim, pensando isso que a Fixa colocou, que é que se você não faz, você Ou você faz ou você consome.
Mas sem, você não fica.
Sem, você não fica. É, que é basicamente essa necessidade de autoconhecimento que o ser humano tem. Ele precisa se conhecer. E a manifestação artística, a produção de arte, ela basicamente coloca o sujeito contra a parede ou contra o próprio espelho. É por isso que a gente está vendo essa bagunça toda aí, essa moral retrógrada e de uma difamatória desinformada. São as coisas inacreditáveis que a gente tem observado por uma população que nem um museu frequenta, né? Nem um museu frequenta. Então, por isso que mexe tanto com as pessoas, porque de uma certa forma, quando você passa também a se envolver com arte, ou se você tem um interesse em alguma prática específica, você começa a fazer grafite, ou você começa a desenhar, você começa a pintar, começa a fazer gravura, escultura, seja lá o que for, vai fazer vídeo, você necessariamente embarca numa viagem ética sobre aquilo que você está fazendo, sobre a manifestação que você está produzindo, que ela não tem mais volta. É muito difícil, isso eu falo nos cursos que eu dou. Eu trabalho há 13 anos no instituto em São Paulo que chama CAIA, já formando aí gerações já. Isso é uma coisa muito legal. Você pegar um menino com 7 anos de idade e forma um cara com 18, ele já fez mais estilogravura do que eu a vida toda, né? Então, enfim, a população toda que mora ali no SEASA, em duas favelas ao lado do SEASA, em São Paulo, na Zona Oeste. Mas o que você percebe é que realmente assim, existe mesmo essa capacidade de superação que a arte promove. Porque você é incapaz de mentir para si mesmo quando você desenha. Se você tem um bom professor de desenho, se você tem um professor que ele lhe dá os encaminhamentos corretos, assim, você é incapaz de contar uma mentira para si mesmo. Se você faz um grafite que ficou ruim, você olha na cara e fala, puta, tá uma merda isso aqui, eu não vou adiante. Se eu estou fazendo uma xilo, uma pintura, assim, eu vou até o ponto que a coisa se resolve. Assim, mas eu não... essa é a diferença um pouco entre uma produção que ela tem uma finalidade poética e uma produção que só tem uma finalidade mercantil. Né, ou está só alinhado com... Então a gente tem uma linha muito tênue aí também entre arte e artesanato, quer dizer, e não é uma questão de valor, não é uma questão de valor, mas é uma questão de procedimentos também. Então se a pessoa ela entende que ela pode desenhar e ela passa a desenvolver uma prática de desenho, com certeza ela vai começar a entrar em contato com conteúdos internos próprios. Ela vai ficar assustada no primeiro momento, porque ela vai entender que ela realmente pode muito menos do que ela imaginou, né? Então, tem questões aí... E é o que eu falo para os meus alunos, assim, a prática de ateliê tem muito mais a ver com uma boa relação de grupo, né? uma questão de bom trato, de bom convívio, do que técnica, na verdade. Tem uma questão de relacionamento humano que ela chega antes da técnica. Né? Que tem a ver com uma disposição mesmo de espírito para produzir.
Então, eu acredito sim, porque a arte ela te dá uma grande liberdade, mas essa liberdade também te dá uma grande responsabilidade.
Sem,
né,
dúvida.
Então, assim, eu acho que quando você faz arte, assim, dependendo do estilo, da técnica que você tem, quando isso toca o outro, quando isso você entra no espaço do outro, você também tem que ter muito cuidado em como você chegar no outro, porque cada um tem o seu jeito de informação, cada um tem a sua cultura. Então, talvez uma coisa que eu acho bonito, o outro acha feio. E a gente precisa entender isso. E eu acho que o que está acontecendo hoje no nosso país, com as pessoas, é que as pessoas todas estão muito perdidas e buscando alguma causa, que elas nem sabem que causas são. Mas que daí elas veem uma coisa que acontece lá dentro do museu, elas já tomam essa causa como verdade absoluta e elas nem vão entender como aquela família lidar com o nu, o que, que o artista estão fazendo, sabe? Ler um pouco, consultar um pouco, sabe? Entender um pouco, sabe? Porque você não tem mesmo o que aceitar, mas você tem que respeitar, porque a gente vive as diferenças, entendeu? Então, você não precisa gostar, não tem que gostar, mas você tem que respeitar. E isso a gente está perdendo, por isso está acontecendo toda essa problematização. Então, a arte, ela salva mesmo. Eu acredito que não tem outro caminho. O caminho é esse, mas ela te dá uma grande responsabilidade de como essa arte é explanada para o coletivo, né? E para você também, que primeiro tem que ser para você e depois você consegue passar o que você quer para o coletivo.
Muito bem. Vitinho, vamos de música agora? Sim, a gente vai pedir uns minutinhos de para tomar uma aguinha com a Fixa e com o Fabrício. A gente também vai tomar aguinha, porque eu tô
suado. Acalmar a suadeira.
A suadeira, porque furou meu pneu vindo pra cá.
E como é lindo andar de bicicleta,
é,
né?
É muito bom, é muito bom.
Furou o pneu e chegou na hora, é lindo. Agora vamos com as colaborações do nosso grande amigo DJ Luffer. Ele trouxe pra gente Barcelona Afrobeat International Orchestra. Então vamos lá, Caiafô, põe pra gente um pouquinho de Afrobeat direto de Barcelona.
Yeah.
Comum, episódio 05, Arte e Cultura. Escutamos agora a Barcelona Afrobeat International Orchestra com Barcelona Afrobeat. Hoje temos a presença de Benedito Aline e Lopes Fabrício. Arte e Cultura para o Comum. Todas as segundas-feiras, 19h30, ao vivo do estúdio da Rádio Silva.org, Unifesp Baixada Santista. Posteriormente e infinitamente disponível em mixcloud.com/instituto_procomum. Acompanhe as novidades do Lab Santista e do Procomum em /procomum. Música livre, ideias cabeçudas e papo reto. E o papo reto, a ideia cabeçuda que a gente vai escutar agora é da Georgia Nicolau, que também é diretora do Instituto Procomum, já trabalhou no Ministério da Cultura e tem uma ligação bem, bem profunda e interessante com a arte. Então, vamos escutar o depoimento dela, que foi dividido em duas partes. Então a gente vai primeiro escutar ela comentando um pouco sobre a arte e o comum, e depois ela volta no próximo bloco para conversar mais um pouquinho com a gente. Então vamos escutar a Georgia.
Bom, o tema de hoje é um tema que para mim é essencial na minha existência e que perpassa várias discussões e reflexões que eu tenho quando eu penso sobre transformação, sobre vida e sobre política e sobre o comum. Então, eu queria trazer aqui algumas coisas que passam pela minha cabeça, muito mais perguntas do que respostas. Quando a gente pensa em arte, sobre arte, cultura e o comum, algumas perguntas me vêm, né? Toda arte é comum? Toda cultura é comum? Qual que é o limite entre a liberdade de criação individual de cada um e o comum, né? Tem várias perspectivas pelas quais a gente pode dizer isso, né? Tem algumas pessoas que dizem que qualquer criação que a gente faça, a gente está automaticamente em dívida com o comum, porque nada do que a gente cria, a gente cria do nada, a gente cria a partir de um repertório, a partir de ferramentas, a partir de tecnologias, a partir de contextos culturais e sociais que vieram previamente de nós, né? Então, a própria, por exemplo, vamos pensar a pintura, né? Ah, eu tive uma ideia brilhante, mas tem tudo um repertório, né? Com os quais eu fui criada, frequentei museus, ou vi obras de arte, seja na televisão, ou em livros, ou ao vivo. A própria tinta, a forma como a gente pinta, a tela, tudo isso é construção, né? Isso não estava dado. Pessoas que vieram antes de nós. Então, nesse sentido comum, ele tem muito a ver com memória, com acervo, com repositório. Com aquilo que veio antes de nós e aquilo com o qual a gente colabora e vai alterando, né? Tem um modo de ver isso também, que é a arte como um caminho para a construção do comum, ou seja, a partir da nossa criação estética e da nossa criatividade, né, a gente consegue construir mundos comuns a partir da nossa imaginação. Então, as reflexões que vêm da arte, elas têm o poder de transformar nossa percepção e, assim, nos unir em torno de um conhecimento. Tem também a questão, assim, a criatividade é algo inerente a todos nós, né? E a criatividade é uma parte importante da arte, da cultura. E tem alguns autores e autoras que dizem, né? A criatividade é nosso grande comum. Todo mundo, os seres humanos nascem com essa capacidade de criar e a gente consegue, a partir disso, construir o nosso próprio mundo, enfim, e transpassar, transcender aquilo que está dado.
Muito bem. A gente ouviu a Georgia e a gente volta aqui para o estúdio. Nesse exato momento, só para dizer para vocês, nós estamos realmente ao vivo, para quem não acreditar, porque agora são 8h20. Cheque o seu relógio em casa e veja se você está no mesmo horário que a gente e você verá que nós estamos transmitindo ao vivo. Afinal de contas, é a única forma que nós temos de provar isso, é nos alinharmos em horário com os nossos ouvintes. Muito bem. A Georgia, ela tem feito uma reflexão, né? Ela trouxe uma reflexão para a gente, que é isso, né? A gente, quando fala em bens comuns ou comum, a gente está falando nesses, em tudo aquilo que é de todos e de ninguém, ou melhor dizendo, entre todos. Então ela fala dessas duas perspectivas, né? Uma é todo o universo, né, de repertórios e conhecimentos que nos precedem e que a gente sabe que existe uma batalha em torno disso, que a gente pode ou não usar, que a gente pode ou não se debruçar. Quer dizer, às vezes tentam tutoriar até a nossa própria memória, né, e aquilo que nos é acessável ou não. E a segunda dimensão é quando a gente constrói repertórios comuns, né, repertórios que são divididos, partilhados e nos permitem, então, inventar mundos, né, essa capacidade humana infinda de fabular, de inventar mundos e, consequentemente, se aproximar, né, enxergar, entender o outro. A gente continua aqui num debate pinga-fogo enquanto ouvia as músicas que o Luffer separou pra gente, muito, muito saboroso, que deu até vontade de que tivesse ao vivo. E eu queria aproveitar para voltar nesse ponto. Quer dizer, quando há uma barreira, seja ela uma barreira ao conhecimento, seja ela estabelecida pelo mercado, por exemplo, quando o mercado tenta filtrar isso, impedir que você acesse, ou seja pela imposição ideológica, política, de qualquer natureza, a gente está violando o que seria essa memória coletiva comum que é tão essencial a todos nós, né? A gente falava um pouco sobre esse tema da censura que tem ganhado força nos últimos tempos. Então, eu queria que você comentasse um pouco, Fabrício, na perspectiva que a gente conversava antes aqui no intervalo, porque os nossos ouvintes também possam ouvir.
Legal, Rodrigo, muito legal. Isso que você colocou de inventar mundos, né? Me lembrei agora de uma coisinha que eu vi recentemente, esses vídeos, esses drops, né, de rede social, mas que fala de um autor israelense super renomado aí.
Amos Oz?
Não é o Amos Oz, é um cara novinho que ele estuda o Homo Sapiens. E aí ele fala que em um dado momento no mundo existiam vários tipos de homens, né? Tinha o Neandertal, o Homo Erectus, o Homo Sapiens, tinha um hominídeo, um tipo de homem menorzinho, de um metro, na Oceania. E não se sabe direito como que se deu essa ocupação pelo Homo Sapiens, essa dominação do Homo Sapiens sobre todos os outros. Não se sabe se foi por extermínio, sobre processos de aculturação, enfim. Mas ele coloca rapidamente que há uma coisa fundante que diferencia o Homo Sapiens de todos os outros era justamente a capacidade de criar narrativas, de imaginar, de criar histórias, né? E isso talvez tenha sido a chave determinante para essa, digamos, o Homo Sapiens se sobrepor a todos os outros. Então, quando eu me dou com essas questões de censura, eu percebo que é o ser humano querendo se desumanizar. É uma forma perversa e também que está totalmente calcada no medo e na ignorância. No domingo, a Carlota Cafiero fez uma matéria para a Tribuna sobre o que aconteceu no Museu no Santander Cultural em Porto Alegre e depois no MAM, com a performance Labete. E ela pediu uma opinião. E eu escrevi uma opinião, eu vou ler rapidamente aqui, porque foi editado, né, por conta do jornal.
Aqui você pode falar a sua opinião por completo.
Uhul! Maravilha!
Isso aqui não é a Tribuna.
Não, a rádio ela é para sempre mesmo, sabia. Território livre.
Leia para gente, Fabrício.
Mas que bom, né? E a Carlota, ela fez um bom trabalho.
Não,
que bom,
claro, sim, claro. A Carlota, a gente aqui, na verdade, é muito solidário com os trabalhadores, mas não com os patrões.
Não é com os patrões, exatamente. Eu coloquei assim, né, que a arte não tem limite, mas a consciência das pessoas sim. E essa dita pedofilia, ela está somente na cabeça dos acusadores, que não conseguem dissociar nudez, sexo e erotismo, misturando tudo. É uma ignorância sobre si mesmo e um medo generalizado muito grande, sendo usados como massa de manobra e uma disputa perversa por narrativas e pelas eleições de 2018, que fazem dois dias surgir um abaixo-assinado pelo fechamento do MAM, com 65 mil assinaturas, quando 92% dos brasileiros não vão ao museu. O problema é que hoje, com o golpe em curso, as instituições estão todas muito fragilizadas. E o museu precisa se impor ao obscurantismo da moral retrógrada e decadente. A gente precisa reagir e garantir esse terreno da livre manifestação artística, porque as pessoas estão movidas pela desinformação. Eu acho que basicamente é esse o cenário. E quando a gente fala de instituição cultural, Jesus Cristo, assim, é um negócio que começou ontem. Começou ontem. Né? Começou a se imprimir livro no Brasil ontem. Né? É tudo muito, 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 muito recente. A gente fala em qualquer aspecto cultural aqui, a história do colecionismo, dos museus, é tudo muito breve ainda. A gente realmente está vivendo ainda uma barbárie, assim, não tenho dúvida, assim, porque está tudo muito em construção. Então, quando chega um discurso desse, totalmente alienado, desinformado, tendo representantes políticos como um cara que nem o Alexandre Frota, que entra no meio do MAM e começa a bradar no meio do espaço positivo que estão querendo erotizar as crianças. Meu, o cara é um michê profissional global. Tudo bem ele ser michê, só que, meu amigo, não venha, sabe, cagar regra no meio do museu, não venha falar esses absurdos. Mesma coisa, e para concluir rapidamente, assim, o outro rapaz, o Jadir Batalha, que também deu artista, produtor cultural aqui em Santos, ele fez o compartilhamento da matéria no Facebook. No mesmo momento eu entrei, fui lá e vi. Aí teve um rapaz que comentou, que depois apagou, mas ele comentou na hora. Ah, mas e se a criança passa a mão no pênis do sujeito? E se ele fica ereto? E se a criança começa... Fala, meu amigo, isso tudo está na tua cabeça, cara. Essa perversão tá vindo de você. Essa fantasia é sua, não é do trabalho artístico. Você me desculpa, quem precisa de tratamento é você. O cara tirou na hora, assim, quer dizer, isso é uma coisa que as pessoas, elas precisam ter muito cuidado mesmo.
Tem um amigo meu que faz um trabalho de criatividade e ele começa a intervenção dele dizendo o seguinte, ele fala assim, agora vocês, geralmente ele está entre homens, porque ele trabalha com cenários de inovação. Uhum. E ele fala, feche os olhos, todos, né, e fiquem parados um ao lado dos seus amigos aí, todo mundo, fiquem próximo, tal. Agora imaginem que você está beijando seu colega ao lado. E aí as pessoas, os homens todos, ficam assim, os caras começam a tremer, suando, né? Suando e tal. Ele fala assim, mas você podia estar beijando a mão, você podia estar beijando o rosto, você podia estar beijando o pé. Por que que a tua cabeça te remeteu? Qual é a programação? Qual é a programação mental? Eu só lembrei dessa história porque é um pouco isso, quer dizer, quem programa o quê? Isso, né? Isso é muito importante, porque na cabeça do sensor sempre está o repertório dele, e o repertório dele é sempre muito pior do que o do artista. Né?
Exatamente. Para concluir, Rodrigo, assim, a criança estava lá, eu fui no domingo que houve a mobilização dos artistas lá a favor do museu, né, porque é o MAM, eu tenho uma relação com o MAM, já trabalhei lá, tenho grandes amigos que estão lá há muitos anos naquele museu, já vi coisas incríveis, assim, fundamentais para a minha vida, para a minha carreira naquele museu, mas realmente era uma defesa pelo terreno da manifestação artística, pela livre manifestação artística. E você percebe que as pessoas realmente, elas são movidas pela desinformação num nível que está realmente muito preocupante. A criança estava acompanhada da mãe, a mãe era amiga do performer, a criança tocou na mão e no pé do sujeito. Pronto, acabou. Porque se tem pinto na parada, complicou. Né? Então, assim, isso é... A gente precisa realmente se educar. Se educar e começar pelos contornos mais próximos, né? Família, são os amigos.
Mas é que interessante, senão, isso, né, Fabrício? Só me permita só fazer um complemento, que é o seguinte, assim, as relações todas jurídicas, inclusive na relação das criações com os filhos, ela também passa por a possibilidade dos pais, a partir dos seus repertórios, isso que dizia a Fixa também, trazendo por aí, né? Quer dizer, eu vivo numa família que é pretensamente liberal.
Sim.
Ou seja, onde há, por exemplo, certos hábitos e características. O outro garoto vive numa família evangélica, dura, sim, da Assembleia de Deus e tal. Os nossos repertórios necessariamente vão ser diferentes. Os nossos, sim, tratamentos com os nossos corpos vão ser diferentes. Mas existem alguns pontos em comum. O direito procura estabelecer esses lugares que são reguladores, digamos, dos comportamentos generalizados.
Ótimo.
Agora, Para além disso, existem lugares onde a gente está mais habituado ou não, e esses são flexíveis no próprio entendimento do direito. O que eu acho muito interessante é que a gente retrocede para um tipo de patrulha que ela não é só, nesse caso, uma patrulha artística, não é só uma patrulha que busca censurar o ato estético, mas ela é uma patrulha moral. Era uma patrulha que começa a impor códigos de fora para dentro daquilo que são as construções, que aí a gente está falando de uma coisa que não é a relação de arte, mas é uma relação de cultura mais profunda.
Muito,
né?
Bom.
E eu acho esse o ponto, né, é nevrálgico, porque aí você começa a dissolução, assim, aí começa a dissolução do tecido social. Quer dizer,
até porque, entra... desculpa te cortar, Rodrigo, a moral é o fim do debate da filosofia, né? Tem argumento contra a moral? Não, não dá para argumentar contra a moral? Eu não consigo criar argumentos contra a moral, porque a moral ela mata, né, a filosofia, o argumento.
Mata, mata.
E parece que é essa a ideia mesmo.
É, eu acho que a grande problematização disso tudo é só uma coisa, educação, né? Porque a gente fica aqui falando de memórias, da onde, como você nasceu, onde você vai, por onde... Você não tem memória. Então, como você não tem memória, então como você vai lidar com as coisas que estão diante de você, que você vive numa sociedade coletiva, em que tem espaços que são coletivos e de todos, para todos. E como você entra nesse espaço e ocupa esse espaço? Esse espaço é seu? Como você se vê esse espaço? Não é. Eu não tenho memória desse espaço. Então, o outro que vai pagar por eu não ter memória, então levanta todo esse questionamento, toda essa briga infundada, né? Porque não tem fundamento você questionar um artista, você questionar a arte ela ultrapassa todos esses sentidos. A arte não foi feita para ser bonita, ela foi feita para ser questionada, ela foi feita para a pessoa pensar. Então, não fique pensando que a arte ela é linda, criando coisas... Ela é linda na sua forma de ser, mas na sua forma de contextualizar com os outros, ela vem para isso. Ela não veio para passar a mão na cabeça e nem ficar achando, ai, que lindo, ótimo. Não, não é isso. Ela quer discussão mesmo. Ela quer discussão de você ser, estar ocupando, de você ser, estar apresentando você para as pessoas. Aqui em Santos mesmo, o Gaiafo, bem lembrado. A trupe do teatro, as festas que estava sendo ocupada no espaço público, tudo isso foi tirado, isso pertence a nós. Mas como que nós, com o poder que a gente tem de não coletivo, de não ser unido, como que nós vamos brigar com essas pessoas que detêm essa força? E aí eles calam a gente e a gente deixa de fazer as manifestações.
Só um lembrete de outros episódios de censura, que aqui também já foi um território na qual o funk foi proibido, né? Isso é interessante a gente pensar que o... E os funkeiros também, né? Então, sofreram repressões aí que a gente conhece as histórias e que quem toca nesse assunto, no mínimo, não dorme, né? Então, e hoje, se eu não me engano, tem um decreto municipal que proíbe funk nas espaços públicos do Guarujá. Então, eu gostaria de perguntar a pessoa que escreveu ali o que é funk.
Muito bem lembrado.
Porque também, né, é impressionante como a moral e como essas leis moralistas, elas também, né, fundamentalmente não tem conteúdo nenhum, né? Elas são facilmente, né, derrubadas, mas a moral não permite a filosofia e o debate. Desculpe o corte, Aline, lembrei aqui que
não,
funk carioca é arte também.
Importante, Vitinho, importante, porque a gente falava no começo do programa sobre o picho. Quer dizer, mais uma vez a gente volta, né, para aquele. Tudo que é popular no Brasil passa por esse tipo de intervenção, né? Depois vira. A gente podia até comentar um pouco isso, né? Porque é isso, a gente comentava, quer dizer, a Fixa contava que estava na Europa, e na Europa queriam dela a expressão dessa linguagem de rua.
E
né?
Que as pessoas vêm para cá para estudar essa linguagem, né? E aí a gente tem um prefeito que ele tira tudo da cidade, né?
Pinta de cinza.
Pinta de
pois
cinza.
Mas é isso, é um posicionamento que ele tá calcado numa violência. Ele está calcado na aniquilação do outro, quando na verdade eu acho que é a pior faceta do capitalismo. Assim, meu amigo, você tem um painel pintado pelos gêmeos, cara, você não toca, velho.
Entendeu? Leva para casa,
leva,
né?
Leva para casa, cobre ingresso. Sei lá, faz alguma coisa inteligente.
Já que você gosta de dólares, não é, Dória?
Exato,
assim, porra, faz isso então,
exato,
né, cara? Assim...
Agora, desculpa, o que a tua mulher faz não é arte, sabe? Coitado do Krasberg, né? O Krasberg, sim, é um artista brasileiro, né, radicado aqui no Brasil. Assim, agora, o que ela faz é realmente é um pastiche Inacreditável.
Inacreditável. Mas vamos. Eu queria aproveitar também para trazer um outro tema à discussão. Antes, eu só queria fazer coro com uma coisa que o Fabrício falou, que é uma quadrinha do Cacazzo que me veio na cabeça, que ele fala assim: ficou moderno o Brasil, ficou moderno o milagre. A água já não vira vinho, vira direto vinagre. É um pouco como a gente se sente no Brasil.
Muito,
né?
Bom.
Porque quando você falava, você falava do a evolução do Homo sapiens, sim, mas um dia a humanidade evoluiu até chegar no Alexandre Frota.
Muito bom. E no Marco Feliciano.
A gente Jesus. Devia entender o que é esse conceito de evolução,
pois,
né?
Pois é.
Mas mudando um pouquinho de tema, eu acho que a gente pode também. Eu queria. A gente falava sobre essa coisa do repertório do conhecimento comum. O que é, na verdade, o substrato com o qual o artista trabalha, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, vocês contassem um pouco. Fixa me contou um dia, tomando uma cerveja, uma história muito bonita, que foi o encontro dela também com essa matriz ancestral dos conhecimentos do feminino, das mulheres, como você foi convocada a esse exercício. E você também tem um trabalho de investigação e um largo percurso, né, nesse processo de buscar e trazer as memórias, sejam elas do entorno, do território. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque também trazer essa outra dimensão, né, do processo e do labor, do fazer artístico. Quem começa?
Se você quiser, pode
também. Começar.
Linda troca de gentileza entre artistas,
claro,
aqui.
Viu? Importantíssimo.
Rara.
Né? Eu pego de surpresa, a gente queria se conhecer há muito tempo, um já sabia do trabalho do outro.
Verdade.
E aí vocês são os padrinhos aí do encontro. Eu tenho um grande professor, né, artista, que é o Evandro Carlos Jardim. Ele traz sempre nas falas dele ele pontua com uma coisa que é muito legal, que ele fala que a tradição é a transmissão de energia vital, né? E você fica pensando nisso assim, você fala, caramba, especificamente se eu tô tratando aqui de uma técnica, né, como a xilogravura, que é uma coisa que desde que chegou no Ocidente, pouco mais de 500 anos, não mudou, né? Não mudou, assim, não, porque não tem o que mudar, assim, é um pouco como a rádio, né? É uma coisa que é a madeira gravada impressa no papel, no tecido, seja lá o que for, mas assim, mas não mudou, não tem como, né? E ela tá e é uma manifestação que ela surge com as primeiras organizações de cidade. E ela vem com uma força mesmo de um...
Quando, Fabrício? Desculpa só por a minha ignorância.
A Xilo, ela chega na Renascença, né? Então, a final do século XV, aí meados do século XV, você já tem aí um trabalho... Começo do século XV, na verdade, você já tem xilogravura bombando, aí no final do século XV a coisa já está pegando fogo, e aí em 200 anos já se fez tudo que você pode imaginar com papel impresso, madeira gravada e papel impresso, que a gente não acredita mesmo. Então, qualquer possibilidade de invenção, falar, porque eu faço xilogravura em grande formato. Sim, mas já faziam lá no século XVI a torto e a direito. Ah, lambi-lambi, sim, também já faziam lambi-lambi lá a torto e a direito. Então, isso é muito interessante. E se a gente pensar esse percurso, né, aqui no Brasil... Como eu falei, as coisas estão muito coladas ainda. Então, quando a gente fala, por exemplo, de gravura, falando desse nicho das artes plásticas, todos os nossos mestres, todos não, mas a maior parte dos nossos mestres estão vivos. O próprio Evandro Carlos Jardim, a Renina Katz, Maria Bonomi, quem mais que eu posso lembrar aqui? Enfim. O Guild estava dando aula, foi o segundo professor, parece, uma faculdade de gravura aqui no Brasil, isso no final dos anos 40. Então, é tudo muito, muito, muito recente, sabe? A gente tem... A Renina Katz, ela tem uma frase muito boa, que é uma grande artista, ela diz que no Brasil, você deter um conhecimento e não transmitir esse conhecimento devia ser crime. Você não partilhar esse conhecimento deveria ser crime, porque nós somos uma sociedade de informação, e você ficar fazendo essa contenção assim é uma bobagem, assim, é de uma...
E é uma ilusão também,
é uma ilusão,
né? Que a pessoa tem,
é
que ela vai estar exclusiva, né, fazendo
exatamente.
Aquilo. A pessoa vai fazer igual e diferente,
ideia,
né?
Todo mundo tem, exatamente, ela é uma idiotia inacreditável, sabe? Então, eu acho que esse dever não é que você é artista, você tem que ser um educador, um professor também. Não, não necessariamente, porque as pessoas elas também não nascem para tudo.
Claro.
Mas eu acho que ter essa disponibilidade para troca, para partilha, ela é fundamental.
Fabrício, tem horas que o produtor ama o entrevistado, viu? Tem horas que o produtor ele fica feliz. Porque é justamente esse o tema da segunda participação da Georgia, que a gente tem que escutar, senão
só,
o tempo não permite. Então,
tá,
a deixa foi perfeita, né?
As coisas, depois a gente
o roteiro, quando ele é bom, ele conspira a favor.
Ele conspira a favor, mas a gente pode fazer o seguinte, a gente ouve mais uma entradinha dela e depois a gente devolve para eles também.
Fechou.
Porque eu queria ouvir.
É porque eu já sabia disso aí. A bruxa está presente.
O depoimento é curto, a gente escuta a Georgia mais uma vez e a gente volta pro debate com os artistas. Em comum, episódio 5, tá maravilhoso.
Eu acho que pra mim é que fica uma pergunta assim: que tipo de arte e cultura a gente precisa? Ou o que, que quando eu crio, que tipo de protocolos ou reflexões eu preciso ter pra que de fato aquilo que eu crio seja um comum? Né? E aí acho que, enfim, vocês já vão falar aí, mas essa coisa das licenças abertas, o quanto que o acesso e a distribuição são muito importantes também, não só a criação. Então, eu criar uma obra de arte, ou eu criar, né, um projeto cultural, se eu não pensar em como essa informação, como essa construção, como essa criação vai ser distribuída e como ela vai ser acessada e por quem, eu posso não tá colaborando para que ela seja um comum, né? Por isso, por exemplo, a questão do licenciamento aberto é importante, a questão da divulgação, então quem vai poder assistir, em que meios eu vou distribuir, são algumas reflexões que eu também teria. Eu gosto de pensar que qualquer arte, se ela é feita de maneira verdadeira, ela é revolucionária e ela nos transforma. Mas é claro que você tem obras de arte, você tem artistas que são mais engajados do que outros, né? Que artistas e instituições culturais e artísticas são mais engajados no sentido, não da militância, mas de pensar qual é o seu papel no mundo, entendeu? Eu estou criando para quê? O que eu quero com isso? Você tem, claro que você também tem as pessoas que criam para o ativismo, né? Vocês têm os artivistas, né? São pessoas cuja criação está totalmente conectada a uma transformação real na vida das pessoas, né? Ao ativismo. Mas eu acho que você... O importante para mim, a obra de arte que eu valorizo, é aquela que altera a minha percepção e me traz mais perto das pessoas e dos meus... e de mim, e dos meus sentimentos, e me promove deslocamentos. E acho que a partir desses deslocamentos, conversando sobre eles, a gente consegue se encontrar também num espaço comum.
Muito bem. Fixa, vamos voltar com a sua reflexão de bruxa.
Nossa,
sobre
e
como...
o que ela falou agora no final é bem isso mesmo, né? Quando você se reconhece, quando você se encontra no meio e... A arte diferente do ativismo, né? Porque tem artistas que eles são artista e ativista, tem outros que são artista e eles, por eles colocarem o sentimento na sua obra, ela acaba por ela só estando em algum espaço sendo ativista, não que o artista seja. Isso é muito interessante. E eu acho que as coisas comuns, assim, que a gente consegue trocar com as outras é quando a gente descobre coisas sobre nós. Né? Que é a história que eu te contei quando eu fui para a Espanha e eu tinha queimado a mão há 2 anos atrás, no dia do grafite. E aí fiquei, ganhei um prêmio, fui fazer uma residência lá na Espanha. E aí, chegando lá, eu e uma artista da França saímos para pichar a cidade. Só que a cidade era tão linda que a gente saiu para pichar de giz. Porque a gente ficou com pena de colocar, né? Sabe? Mas vamos fazer de giz, né? Porque se acontecer alguma coisa, a gente apaga.
Eu adoro essa história, porque ela tem a ver com aquilo, só um detalhe que a gente falava no começo, sim, que é a relação afetuosa com o ambiente, sim, também, com a arquitetura, né? Quer dizer, quando eu devolvo, mas ela falou pra mim, eu acho maravilhosa. Pô, a gente foi pichar, mas a gente foi pichar de giz.
E aí a gente foi, saímos, né, pra pichar, e a gente pichando, ela falou, fixa, tem uma mulher seguindo a gente. Eu falei, não, Kandink, não, a mulher deve estar andando, ela deve estar indo pro mesmo lugar que a gente. E a gente continuou indo, pichando e tal. Não tem. Eu falei, então vamos parar pra gente beber uma cerveja e vamos ver se a mulher vai parar. E quando vê, a gente pediu uma cerveja, a mulher veio. Aí ela falou assim pra mim, oi, tudo bom? Você não é daqui, né? Mas quando você chegou aqui, você teve a impressão. E foi mesmo, quando eu cheguei em Tolosa, que é o País Basco, que eu fui pro centro, eu falei, nossa, que lugar familiar, né? Parece que eu já tive aqui. E aí ela me deu um livro, ela falou, você já esteve, você era uma bruxa local. E você queimou a mão. Nossa, quando ela falou, você queimou a mão, eu sentei assim, né? E aí ela me deu um livro, a família dela segue, né, os rituais de bruxaria já, a avó, a mãe e tal. E ela contou muitas histórias disso que são quebradas do coletivo, né? Principalmente do coletivo da mulher, que quando a mulher detinha os poderes, né, das plantas, de ajudar um ao outro, isso é quebrado. Então, quando isso é quebrado, se as mulheres são quem dá os filhos, né, fazemos todos vocês homens, ela é a natureza. Quando isso é quebrado, aí cria esse inconsciente coletivo muito problematizado, porque essa mulher ela vai criar esse homem, e ela, enquanto não se conhecendo, ela vai passar uma coisa para esse homem, e isso vira toda essa problemática que a gente tem. Então, eu acho que a gente só consegue fazer as coisas, isso aqui que a gente está conseguindo fazer, porque a gente tem um laço um com o outro, uma vontade de estar junto, uma vontade de falar coisas que cria angústias na gente, que essa angústia pode ser a mesma angústia da pessoa que está nos ouvindo, né? Sim. Então, é mais ou menos isso, assim, que eu acredito que o artista ele tem que mesmo buscar, se conhecer, né, na sua essência mesmo, para que ele consiga fazer todas essas demandas que vêm para ele, né, e para ajudar o próximo, né? Porque se você fazer sozinho, não tem graça nenhuma. Mas quando você faz coletivo, isso, nossa, cria uma estrela muito bonita e isso propaga para as outras pessoas, né? Porque essa pessoa, ela leva essa sementinha que ela aprendeu com você para o outro, né? Para o outro. E muda os lugares, muda a família, né? Principalmente as crianças, que eu, sim, trabalho muito com criança. Nossa, como as crianças têm um poder, como elas têm a sabedoria, como elas já são seres velhos, né?
Impressionante.
Elas mudam, elas conseguem levar isso. Então, acho que a gente, se a gente quer mesmo fazer uma revolução, acho que a gente tem que olhar para esses pequenos, sabe? Cuidar dessas crianças que estão vindo, para que elas consigam fazer isso aqui muito melhor do que a gente está conseguindo, né?
Muito bom, muito bom. Quer complementar alguma coisa, Fabrício?
Não, sim, duas coisas. Eu acho que o Fixa falou umas coisas bem importantes aí mesmo. Eu acho que esse alcance restrito do trabalho de arte é algo que realmente emociona. E a gente não tem controle, né? A gente não tem controle. Quando você coloca o trabalho do mundo, às vezes tem coisas que surgem 5, 10 anos depois de um trabalho que você fez, a coisa vai girando, vai girando, vai girando e vai te toca lá na frente, né? Então é meio uma magia mesmo, de como o trabalho ele vai se desdobrando no tempo, no espaço, vai tocando as pessoas, vai transformando as pessoas. Hoje em dia tem artistas jovens que me escrevem, puta, me sentindo muito velho já, porque os caras falam, não, Fabrício, nossa, meu Deus, seu trabalho mudou a minha vida, porque eu vi o que você fez. Puta, mas o que eu fiz, né? Não fiz. Eu tô tentando, na verdade, sobreviver como todo mundo, né? Você ser artista e educador nesse país é uma luta absurda. E aí outra coisa que você colocou que eu achei muito bacana mesmo, assim, que é isso, assim, a gente está num momento de estruturação de memória também. Então o sujeito que não tem memória, assim, um povo que não tem memória é um povo acuado, medroso, ignorante, assim. Então essas reconexões, e que a arte e a cultura elas fazem o tempo todo, né? Elas fazem o tempo todo, acho por isso que elas mexem tanto com as pessoas.
Então, e assustam, né?
Assustam.
A gente vai dar uma pausinha agora pra gente ouvir uma última musiquinha. É isso? Nós estamos indo pra reta final.
Eu acho que a gente vai ter que fazer o seguinte, gente. O papo foi bom, se estendeu um pouco, quebrou o roteiro que magicamente se encaixou sempre. E a gente poderia ir para as considerações finais, falar a agenda, colocar o depoimento da Esther do Barcelona Film Creative Commons Festival e as duas músicas do Lufre já encerrando o programa.
Entendi. Então, na verdade, deixa eu só fazer um pequeno introdutório a respeito da contribuição da Esther Villacampa. Eu pedi, na verdade, pela primeira vez, a gente vai soltar um depoimento em espanhol no programa. A gente está nessa brincadeira de, como é uma rádio pública e comunitária, a gente pode tudo. A gente pode ler coisas, a gente pode falar de temas difíceis, a gente pode elaborar. E foi muito bacana porque eu conheci a Esther agora em Barcelona, em Medellín, e conversando com ela, eu tinha pedido justamente para ela trazer um pouco essa experiência, que é um festival de cinema que acontece de forma absolutamente distribuída. Então, todos os filmes são licenciados em Creative Commons, ou seja, uma licença aberta, e você pode reproduzir o festival aonde você quiser, do jeito que você quiser.
Eu uso muito as músicas do Creative Commons.
É, então, e a gente tava. E é muito legal porque eu acho que é um modelo também da gente pensar. O que a gente pode fazer em termos de produção cultural, né? Às vezes a gente está se esforçando para buscar ali o contato com um produtor e tal, e eles criaram toda uma metodologia de distribuição. Então você pode pegar os conteúdos e pode reproduzir esse festival aqui integralmente, todos os anos, é muito bacana. Queria deixar esse registro. E queria então pedir para a gente já fazer rapidamente as considerações finais. Queria agradecer muitíssimo a presença de vocês dois aqui. A gente ficou com muita vontade de continuar
conversando. Muito obrigado, foi maravilhoso o papo mesmo.
Foi demais.
Foi
mesmo.
Muito
obrigado pela contribuição, galera.
Foi muito legal.
E mais legal, né? Que é quando você tem dois artistas que já conhecem o trabalho e não se conhecem, né? Isso é uma coisa que eu acho muito legal, assim. Que tem na rua também, do grafite. A pessoa, ela vê o seu grafite e às vezes quando você está no lugar, ela escuta seu nome, ela fala, nossa, você que é do grafite. E é a mesma coisa que aconteceu comigo, com o Fabrício aqui. Muito bom.
Foi muito legal mesmo.
Legal, muito, muito,
então
muito
é
legal.
Isso. Encerra-se aqui o episódio de 05 do Em Comum, Arte e Cultura. É, vamos ouvir mais uma contribuição do nosso amigo Lufer, grande DJ Lufer, com Juanitos Rei. Perdão, primeiro o depoimento da Esther e depois o DJ Lufer com Juanitos Rei. Boa noite a todos e escutem-nos em mixcloud.com/instituto_pacomum.
Boa noite.
Olá, saludos a todos desde Barcelona. Les habla Esther del Festival de Cine en Creative Commons de la ciudad. Nacimos en 2010 con la intención de programar obras que trabajaran con criterios propios de la cultura libre y la digitalización. En el momento, las herramientas con las que contábamos eran las licencias Creative Commons, en oposición a un copyright completamente abusivo, sobre todo en una era digital en que estas leyes limitaban la libre circulación de contenido en la red. En ese momento, la programación de estas obras nos permite no solo repensar las dinámicas de producción y distribución del audiovisual, sino de reconfigurar la propia sociedad mediante unas dinámicas mucho más transparentes, mucho más democráticas y abiertas y compartidas. En ese momento también se nos ocurre aplicar las propias licencias Creative Commons a nuestro festival, de manera que cualquier pequeña o grande comunidad pudiera replicarlo libremente. A partir de ese momento vamos creciendo mediante nodos autogestionados y descentralizados, y la red crece en base a las aportaciones que hacen cada uno de estos nodos. Ahora mismo somos más de 30 festivales en todo el mundo y queremos invitarles a ustedes a unirse a nosotros. Muchas gracias.
Hey, I like the rock and roll music and I like to dance and cha-cha-cha. Hey, I like the rock and roll music and I like to dance and cha-cha-cha. Hey, I got the mambo fever and I like to sing the sing-a-ling. Hey, I like the rock and roll music and I like to dance and cha-cha-cha.